âmbitos em que ela é feita. As alterações climáticas estão aí com toda a força. Os fenómenos extremos, que variam entre cheias de dilúvio a secas extraordinárias, incêndios ou furacões destruidores, são realidades cada vez menos raras. Os povos estão a sentir de forma cada vez mais cruel os seus impactos e consequências. Acumula-se o medo, a inquietação, a dúvida e a desesperança, promovida pelos cenários mais catastrofistas que a cada dia se apresentam. Desconfiança porque, ao invés de se integrarem no debate e ouvirem todas as partes, os mais ricos, os mais poderosos do mundo e, logo, devemos dizê-lo, os mais poluentes, se juntarão cúmplices pelos mais altos responsáveis das Nações Unidas para, longe das principais vítimas, fazerem mais anúncios e mais promessas. Desconfiança porque se levantam vozes procurando impor agendas para debate que não apenas não concorrerão para resolver os muitos problemas que temos no ambiente e no clima, como avolumarão dificuldades e divisões estéreis. Os verdes recusam a ideia da contradição entre gerações. Não seria justo assacar responsabilidades indiscriminadamente a uma geração que aprendeu a ler por uma ardósia ou andou descalça, aqueles que começaram a trabalhar ainda crianças. Recusamos a responsabilização individual e, em consequência, as linhas de resposta que assentam tudo na alteração de comportamentos, esquecendo as políticas públicas e o modo de produção atual, altamente agressivo para o ambiente. Assim como recusamos a ideia de que aqueles que são os esquecidos do progresso, lá nos países em desenvolvimento, vejam agora limitadas as possibilidades de progresso para que outros possam prosseguir o seu rumo de consumo e poluição. Desconfiança ainda, porque o exemplo que temos no país, estendido a todos os outros países, não augura nada de bom. Como ainda na semana passada aqui afirmamos, pode-se encher a boca falando de alterações climáticas e é provável que o Governo se apresente em Glasgow, como no ano passado, como na última, afirmando o país como um exemplo nesta matéria. Mas é preciso que os atos correspondam às palavras. Os caminhos de mitigação e adaptação às alterações climáticas passam por mudanças profundas nas opções de política, desde logo nos transportes e na mobilidade. E o Governo o que faz? Marca passo na valorização da ferrovia e no objetivo essencial de ligação a todas as capitais, de todas as capitais à rede ferroviária nacional. Arrasta aos pés num caminho que começamos e que é determinante, o da prioridade aos transportes públicos e recusa a gratuitidade numa primeira fase até aos 18 anos. O combate que já chamaram das nossas vidas passa por decisões compatíveis com esse objetivo, mas o Governo insiste na obsessão da construção de uma estrutura aeroportuária numa zona de alta sensibilidade ambiental, como o estuário do Tejo, e tenta ludibriar as decisões democráticas e vinculativas das autarquias, mais uma vez com a complicidade do PSD. Assim como insiste em esventrar áreas de grande biodiversidade e de importância para as populações, para alimentar a negociação da extração de lítio. Numa e noutra situação, o que pesa é a opção errada de que o caminho pode ser o de substituir transporte individual em viaturas movidas a combustíveis fósseis por transporte individual movido a energias ditas verdes, quando a grande opção tem de ser a de trocar o transporte individual pelo transporte coletivo. Exatamente como não será o caminho abater hectares de árvores sumidouros de carbono para substituir por fotovoltaicas. O triste exemplo da herdade da Torre Bela, onde não só se abateram árvores, como se procedeu à matança de centenas de animais de grande porte numa selvática operação para satisfazer os egos de uma clientela. Além do mais, deu um bom contributo para se perceber quão perverso pode ser o princípio do poluidor-pagador. Quem pode, paga. E nem se preocupa se tem de pagar muito ou pouco. Na Torre Bela pagaram milhares de euros para matar centenas de veados. A uma outra escala pagarão milhões de euros para continuarem a poluir. Outro caminho e outra determinação são necessários, até porque o Acordo de Paris, mesmo limitado, não está a ser cumprido por falta de vontade dos governos. Portugal está dotado de um conjunto de instrumentos que regem as decisões políticas relacionadas com as questões climáticas e que impõem uma transversalidade em diversos setores governativos e na sociedade. A atuação dos poderes públicos é determinante, bem como a dos agentes económicos e dos cidadãos em geral. Nesse sentido, a aprovação de uma lei do clima representará mais um instrumento nessa direção. Relativamente ao consumo alimentar, é necessário apostar no mais sustentável e não ficarmos tão dependentes de pecuária de produção intensiva. Incentivar a produção local para as necessidades de consumo local para diminuir a pegada ecológica. A preservação da floresta é também um importante meio para a retenção de carbono. Mais floresta significa maior capacidade de captura de CO2. Portugal precisa também desenvolver fontes de energia renováveis e sustentáveis, assim como apostar na eficiência energética, mas sobretudo precisa de criar um sistema de transportes coletivos que responda às necessidades das populações em todo o território e de continuar o caminho
Peço
do incentivo
conclua, senhora
à
deputada.
Mobilidade suave e ativa. Terminei, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. Tudo junto? Muito obrigada. Deixemos que a Sra. Deputada chegue ao seu lugar. E para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Silva. Começamos por saudar os vários temas que trouxe nestas declarações políticas e gostaríamos de aproveitar para lhe colocar duas questões muito concretas. Quando o PAN trouxe a esta Casa uma recomendação para que o Governo tomasse as diligências necessárias para que o ecocídio viesse a ser reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional como o 5º crime contra a humanidade. Aliás, pretendíamos que Portugal pudesse posicionar-se ao lado de países como a Suécia, a França, entre outros, com vista a trazerem outros países para esta causa do bem comum. Nesta proposta, o PEV absteve-se. E, portanto, gostaria desde já de lhe perguntar, Sra. Deputada, se na proposta que o PAN tem no âmbito da discussão na Lei de Bases do Clima, precisamente para consagrar o ecocídio, se o PEV vai acompanhar esta proposta do PAN. A segunda questão, e porque estamos de facto a falar de propostas, também trazendo aqui para a discussão que estamos a fazer no âmbito da Lei de Bases do Clima, o PAN tem uma proposta para o reconhecimento do clima estável como património da humanidade. Vai o PEV acompanhar esta proposta do PAN? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Mariana Silva, como falou de transportes, quero-lhe fazer uma pergunta sobre algo muito útil que eu vi hoje, sobre o que o mercado nos oferece. Nas redes sociais e também nos outdoors nas cidades, está um anúncio a um veículo 4x4 para se usar na cidade, diz o anúncio. Isto diz muito sobre aquilo que o mercado oferece como solução. E não é uma brincadeira, nem é um detalhe. Na última década, a coisa que mais emitiu, que mais aumentou as suas emissões, foi a produção de energia. Fácil de perceber. O segundo elemento que mais fez aumentar as emissões foi a troca dos carros tradicionais para os chamados SUV, jipes urbanos, como lhe queiramos chamar, porque são mais pesados, consomem mais e emitem mais. Pronto, nós estamos não só, quando nos dizem que a solução é trocar carros a diesel e a gasolina por carros elétricos, é manter os engarrafamentos. Mas o que tem acontecido com o livre mercado é o contrário. É trocar um carro mais leve por um carro mais pesado, que já agora, do ponto de vista urbano, tem mais riscos de acidente e acidentes mais gravosos. Portanto, aquilo que lhe queria perguntar é se concorda com as propostas do Bloco de Esquerda que o que nós precisamos é não só, aliás, não é de respostas individuais e de mercado, mas sim de políticas públicas que alterem o desenho das cidades, que façam ligações ferroviárias entre todas as capitais de distrito, que façam ligações em transportes a todas as zonas, cidades e aldeias, que o transporte público seja gratuito e que seja a grande resposta, e não uma resposta individualizada de transporte motorizado. mas também perceber se esta coisa de dizer que a culpa é das pessoas se faz algum sentido. Porque o que nós temos é uma grande economia que, para ter lucro, explora os recursos até ao infinito, coloca-os no mercado e depois as pessoas não têm, obviamente, outro tipo de escolha e têm que, para se deslocar, aceder a combustíveis fósseis, infelizmente, porque não há uma alternativa. O que nós precisamos, queremos nós, é políticas públicas de transportes públicos e a gratuitidade progressiva desses transportes públicos. E queria saber se o PEV concorda com esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Saudar os Verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva, por também nos colocarem perante a reflexão sobre as políticas ambientais e o caminho que tem que ser seguido. A verdade é que, como já tivemos a oportunidade de dizer, existem enormes contradições entre aquilo que se afirma ou aquilo que se vai prometendo e depois aquilo que são as políticas concretas e a execução das mesmas. E um exemplo de uma incompatibilidade flagrante ao nível do Ministério do Ambiente em funções é, por exemplo, fazer da neutralidade carbónica, dos seus roteiros, dos seus objetivos, o grande mote da ação do Ministério, mas depois, através da sua inação e falta de convocação de meios, contribuir para a destruição daqueles que são sumidores naturais, nomeadamente as nossas áreas protegidas e os diversos ecossistemas. E falo também porque se recusa a alterar a lei da avaliação de impacto ambiental e, portanto, vai permitindo que se vão destruindo ecossistemas e ecossistemas em cadeia. Aliás, o último o orçamento de Estado, a proposta que o Governo apresentou, apesar de assinar com um aumento de financiamento para a área do ambiente, a verdade é que nas despesas com o pessoal e nas despesas com a conservação da natureza há uma redução. E, portanto, isto prova que há uma contradição entre as palavras e a ação deste Governo no que toca às questões ambientais. Uma outra questão que queríamos abordar e questionar qual é a sua perspectiva tem a ver com o aproveitamento das questões ambientais e de uma preocupação que é transversal e é urgente para todas as pessoas que estejam atentas ao que se passa à sua volta para branquear situações que são de responsabilidade daqueles que têm o poder no nosso mundo, que são os grandes grupos económicos. E dou um exemplo, por exemplo, daquela que é a estratégia de apelar à desindustrialização e ao crescimento zero, para, de certa forma, petrificar aquelas que são as desigualdades entre classes e entre nações que existem no nosso mundo. Outra coisa que nos preocupa e que também queríamos denunciar é a utilização, por exemplo, de termos como ecocídio para branquear guerras que são, sim, a causa dos problemas das pessoas que muitas vezes fogem e que não são refugiados ambientais, são refugiados de guerra, nomeadamente do povo sírio.
Muito obrigada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portugal tem estado na liderança da ação climática. Assim é reconhecido pela Comissão Europeia e por várias organizações internacionais. E por isso é assim que se apresenta na COP26 como um país que tem liderado na ação climática. Portugal tem sido um exemplo nessa matéria e assim é reconhecido pelas instituições. E foi, de facto, o primeiro país a apresentar um roteiro para a neutralidade carbónica até 2050. Definiu estratégias e tem estado a concretizar ações e com resultados. Nos últimos anos, reduzimos em 26% as emissões com gases de efeito de estufa. Portugal é hoje dos países exemplares ao nível das energias renováveis. 60% da produção de eletricidade tem origem nas energias renováveis. E isto tem implicações na vida dos portugueses. Porque, na verdade, os custos de eletricidade em Portugal são abaixo da média da União Europeia, são abaixo de Espanha e numa tempestade de crise energética, aquilo que a ERSE nos veio dizer, a entidade reguladora, é que não vamos ter aumento dos custos de eletricidade no próximo ano. Pelo contrário, poderá existir mesmo uma redução dos custos de eletricidade. E é por isso mesmo também que a Comissão Europeia diz que Portugal é o país que está em melhores condições para cumprir as metas climáticas. E Portugal apresenta-se ainda, nesta COP26, como o país que fez aprovar, durante a sua presidência da União Europeia, a Lei Europeia do Clima. É isto a que Portugal se apresenta, não só na COP26, como em outros fóruns internacionais. Em segundo lugar, é a ambição que tínhamos neste Orçamento de Estado e neste PRR, com investimentos na descarbonização dos transportes, muito significativos, que são aliás responsáveis por 25% das emissões, na ferrovia, com obra em curso, no metro também, nos autocarros, com performance ambiental, tudo investimentos que estavam previstos, também nas renováveis. Também na descarbonização da indústria, com investimentos de mais de 700 milhões para as empresas, para ficarem mais competitivas e mais ambientalmente sustentáveis. E também na eficiência energética que está em curso. E o que é que o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEF fizeram? Chumbaram também aquilo que eram avanços climáticos. É que às segundas-feiras defendem a ação climática.